Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, está começando agora mais um BMJ Entrevista. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e hoje eu estou junto com a nossa consultora de assuntos tributários, a Gabriela Rosa, com um convidado mega especial. Gabi, por favor, apresenta ele para os nossos ouvintes.
Obrigada, Lucas. A gente está aqui na presença do deputado Alexis Fontaine. Ele é graduado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Ele é empresário, fundou as empresas Propiso e Solecpoxy e está participando da sua primeira legislatura agora pelo Partido Novo e representando o estado de São Paulo. E né, mesmo nessa primeira legislatura, o deputado já tem se mostrado com grande destaque na participação de temas muito relevantes para a economia brasileira. E tendo um conhecimento vasto das dores dos empresários, ele consegue contribuir nas discussões dos temas envolvendo tributação e a dificuldade de empreender no Brasil. Senhor deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui e por aceitar o convite de falar com a gente. E acho que a gente vai ter uma boa troca aqui hoje.
Obrigado, Gabriela. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Obrigado à BMJ Consultoria pelo convite para fazer esse podcast sobre reforma tributária, ambiente de negócio e todas essas complicações que o Brasil impõe aos empresários, aos empreendedores aqui no Brasil, né?
Ótimo. Tenho certeza que vai ser uma conversa super produtiva. Queria agradecer também a sua presença aqui, deputado. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que o senhor deve estar bastante acostumado a responder, né? O senhor veio da iniciativa privada, tem uma carreira muito bem sucedida. O que motivou o senhor a entrar na política, tá agora ocupando esse mandato de deputado federal?
A indignação. A indignação acho que é um dos meus maiores drives. Até por ter uma família que é belga e que veio para o Brasil, eu trabalhei muito tempo jovem na Holambra. A gente tem o que chamamos de espírito colono. E o espírito colono é aquele espírito das pessoas que fazem as coisas por conta própria, que vão lá resolver, que são criativos. Isso pautou toda a minha vida como jovem, depois como empreendedor. E depois de um sucesso bacana com a minha empresa, eu cheguei a vender ela no começo de 2018 para um grupo americano. Eu percebi que eu podia fazer mais coisa na política. Como indignado cidadão brasileiro que via a corrupção tomando conta do Brasil, o escárnio que era a classe política perante aqueles que produzem, né? A gente sendo nós, empreendedores, tratados cada vez pior e mais complexo com o sistema tributário, com as regulamentações, e-social, bloco K, toda sorte de exigência burra, redundante, incoerente. E eu, como tenho família no mundo inteiro, minhas irmãs nos Estados Unidos, família na Bélgica, na Alemanha, na França, eu falei, gente, não é possível que o Brasil seja desse jeito. Então, decidi tentar ir para a política para poder levar a voz da razão, da produção, daquele que está lá na base tentando produzir e que não gostaria que o Estado não atrapalhasse tanto. Foi uma missão nessa linha e montei uma boa plataforma, deu certo e estou aqui. E como você mesmo disse, eu batalho todos os dias para que a gente não complique mais a vida daquele que gera riqueza.
Bom, sem dúvida é uma batalha muito árdua, né, deputado? Mas a gente com certeza espera que o senhor seja bem sucedido aí nessas empreitadas. Bom, passando agora para o grande assunto do momento, que é a reforma tributária, eu queria saber um pouco do senhor, qual que é a relevância desse tema para a nossa economia, especialmente agora, né, onde a gente está passando por um cenário de pandemia e a gente vem falando tanto sobre o novo normal, a necessidade de se readaptar. Como é que a reforma tributária se encaixa nesse contexto?
Ela está até atrasada, mais urgente do que nunca, porque o que a gente observou nessa pandemia, comparando com as outras economias do mundo, é que os sistemas tributários baseados no IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, eles têm uma elasticidade conforme a economia, conforme vai acontecendo com a atividade econômica do país. Ou seja, a Europa despencou, mas ao mesmo tempo que despenca, os governos devolvem recursos para os empreendedores em forma de imposto, porque em vez de agregar valores, estão desagregando por algum motivo. não houve retorno de impostos para os empreendedores. No caso do Brasil, ao contrário, a gente, como tem um sistema tributário completamente inelástico, independentemente se o teu negócio vai bem ou mal, se dá lucro ou prejuízo, você vai pagar impostos, porque você paga impostos sobre o lucro presumido, você paga impostos sobre a substituição tributária, você paga impostos sobre o Simples Nacional, né? Você acaba continuando a criar despesas tributárias que não deveriam ocorrer, porque uma vez que o teu negócio não está funcionando. Então a gente expôs ainda mais essa ferida de como o sistema tributário brasileiro ele é na contramão da economia e como é muito importante fazer essa reforma. Não faz mais sentido nós gastarmos tanto para poder apurar e ter tanta insegurança jurídica. E agora foi ainda mais perverso com todos os empreendedores.
Seu deputado, falando do IVA, o senhor tem sido considerado entre os parlamentares um estudioso da temática e do tema também da não cumulatividade. Como que o senhor avalia as propostas em discussão no Congresso atualmente, a PEC 45, PEC 110 e até mesmo a proposta do ministro Paulo Guedes?
Então, todas têm o mesmo chassi, né? É o chassi do IVA, que é um imposto padrão OCDE, que é o imposto das maiores economias do mundo. Pensa em qualquer grande economia do mundo, seja China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, França, Bélgica, Alemanha, todo mundo é IVA. Porque o IVA ele vai tributar o valor agregado, a riqueza criada, né? O sucesso parcial da empresa, né? Porque é só uma parte que acaba sendo tributada, que é o valor agregado, seja um IVA de 20%, 25% que seja. Então, tanto a PEC 110 quanto a 45 e mesmo o PL 3887 do governo, eles estão falando do mesmo princípio, né? Valor agregado. Créditos, débitos, a diferença entre um e o outro é o que você vai pagar de tributos. E dessa forma, nós vamos estar tributando apenas realmente a geração de riqueza. E não o simples fato de você emitir uma nota fiscal ou o simples fato de você fazer uma movimentação financeira. Né? E isso é muito mais justo. Porque você vai, inclusive, estimular o crescimento e, inclusive, a multiplicação de negócios. Então, eu vejo com bons olhos. A única coisa que, lógico, a do governo, que é a federal, né, ela veio só em cima de 2 tributos, dos 5 tributos que nós consideramos sobre o consumo. E só localizando um pouco, essa reforma tributária está muito localizada, né, focalizada nos tributos sobre consumo, que são as maiores encrencas do Brasil, onde estão os maiores contenciosos tributários e aonde está o freio de mão puxado na economia brasileira.
Deputado, o senhor toca num ponto muito interessante, né, que é sobre a proposta do governo. Muitas pessoas consideraram elas tímidas, né? E o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que um dos fatores que acabou atrasando a apresentação da reforma foram os fatores políticos. O senhor avalia que a gente tem um clima para que outros tipos de propostas sejam discutidas, ou o senhor acredita que o que a gente vai conseguir nesse ano é só a unificação do PIS e do COFINS nessa nova CBS?
Não, eu acho que a CBS, inclusive, é plano B. O plano A é o IBS mesmo, que é a PEC 45. E ainda agregar o ICMS e o ISS nessa discussão. Mesmo porque uma reforma tributária que não esteja emplacando também o ICMS, não é reforma tributária. O maior de todos os geradores e contenciosos no Brasil hoje, em primeiro lugar, se chama ICMS. O segundo é PIS e COFINS. E aí depois vem outros tributos. Mas, então, uma reforma tributária que não envolva o ICMS não é uma reforma, é um puxadinho, é um consertinho, um remendinho. Isso não adianta. Nós precisamos ter uma reforma de verdade. E se você inclui o ICMS, obrigatoriamente você tem que incluir o ISS para poder gerar isonomia tributária, para a gente poder acabar com as distorções, para a gente poder ter um sistema mais equânime. Então, assim, não tem como fugir de entrar ICMS, ISS, PIS e COFINS. E aí nós chegamos na PEC 45. CBS, eu entendi a estratégia do ministro Paulo Guedes, foi uma centelha para começar a reforma tributária e ele não apresentou a proposta completa para poder dar o protagonismo para o Congresso Nacional. O Congresso que tem que fazer uma reforma mais ampla. o governo poderia ter apresentado de uma forma ampla, teria plenos poderes para isso, sabia tudo, mas na verdade ia fazer um Ctrl-C, Ctrl-V praticamente da PEC 45. Aí, em vez de fazer isso e querer tirar o protagonismo do Congresso, dá o protagonismo do Congresso, porque é lá que as matérias vão ser discutidas, vão ter que ser votadas, né? Então, estamos falando de PEC, né? Então, tem votações difíceis, são 308 deputados, né? Em duas votações, depois nós temos o Senado, mais duas votações, então não são evidentes. Então, eu acho que a estratégia do governo está correta. Não vejo erro aí, mas que a proposta tem que ser e avançar, a reforma tem que avançar para o ICMS e o ISS, eu também não tenho dúvida.
Senhor deputado, muitas vezes quando a gente discute com empresas e pessoas que acompanham a reforma tributária, muita gente traz como preocupação o fato de que o governo não está participando tão ativamente, né? E ouvir o senhor falar sobre essa questão da estratégia nos faz pensar que talvez o governo não esteja tão ativamente na frente, né, na exposição, mas na parte de trás, nos bastidores, ele está acompanhando a reforma e, de certa forma, endossando aquilo que o Congresso tem desenvolvido, né? Como o senhor avalia essa interlocução que tem sido feita entre os parlamentares e o governo federal?
Eu concordo, Gabriela, que o governo podia se esforçar mais, estar mais presente, estar negociando mais. Realmente existe um delay, um distanciamento aí, que eu acho que não é muito bom. E aconteceu a mesma coisa na Previdência. Né? Nesse sentido, até que agora o governo, apesar de ter montado a sua base com boa parte do Centrão, né? E os demais deputados mais ligados, a turma mais militar, né? Mais militarizada, tem uma base mais ampla aqui, mais firme. Né? Tanto que, se você for ver a reforma tributária, ela é basicamente tocada por membros do Centrão, né? Deputados que formam aquele bloco. E até certo ponto eu acho que isso é importante para poder dar continuidade, ter legitimidade para funcionar. Mas eu acho que tem um ruído aí, né? Um ruído que não é bom e que o governo insiste com aquela desoneração da folha, que é importantíssima, ninguém tem dúvida sobre isso, isso é unânime, mas pede em contrapartida a famosa reedição da CPMF, ou imposto digital, seja como imposto que quiser botar o nome aí, que para mim é indiferente o nome. Para mim o que interessa é o princípio. E aí as rusgas ficam mais acentuadas, ficam mais distantes. O Paulo Guedes insiste em algo que o Rodrigo Maia já deixou claro, e eu apoio o Rodrigo Maia nesse sentido, que esse imposto ele é muito ruim. Até o próprio Paulo Guedes fala que ele é ruim, mas ele fala que a oneração da folha é perverso, e esse é feinho. Eu não sei porque que a gente tem que optar uma coisa perversa por uma coisa feinha, eu preferia uma coisa melhor. Então aí eu acho que distancia mesmo, e é onde eu acho que tem alguns atritos entre o presidente da Câmara e o Paulo Guedes, mas que tem que se acertar. Eu acho que a gente tem que abrir uma discussão clara, lúcida sobre o assunto, e eu acredito mesmo que a CPMF não vai muito longe. Isso aí é mais ruído mesmo.
Deputado, o senhor trouxe para a nossa mesa de discussões um dos pontos que mais assustam os nossos clientes, né? Que é essa reedição da CPMF. O governo algumas vezes até chegou a chamar de microimposto, né? Disse que seria uma alíquota de 0,2 a CPMF.
Não é o governo, né? Não é o governo. Foi aquele grupo lá do Brasil 200, uhum. Que não é exatamente o governo, mas vamos lá.
Sim, e muita gente pergunta, né, também se essa proposta, né, nesse formato, se ela seria cobrada só da pessoa que transfere ou se também da pessoa que recebe o recurso, né? Isso gera muita preocupação. E avançando um pouco nessa discussão, o senhor colocou também na nossa mesa, né, a questão da desoneração da folha de pagamentos. A gente tem alguns outros atores também trazendo novas formas de tributação, e aí a gente tem o destaque da Frente Ambientalista, que propôs aí uma série de impostos verdes. Como é que o senhor avalia essas iniciativas?
Eu não gosto de nenhum desses impostos, não que não seja contra o verde, ou contra carbono, ou contra, chama sódio ou açúcar, mas eu não gosto de nenhuma dessas ideias que eram usar o sistema tributário para poder fazer políticas, sejam sociais, ambientais ou de saúde. Esse tipo de ação tem que ser trabalhada de outra forma. Porque quando você começa a criar esse subsídio, você cria uma artificialidade na economia que pode ser muito ruim para o país e pode ser ruim para a economia. Então, quer fazer um que nós chamamos de imposto seletivo, mas tem que ser monofásico uma vez só, até dá para fazer alguma coisa, mas não pode exagerar, porque se você exagera, você acaba criando um incentivo a contrabando, um incentivo ao mercado paralelo e tudo mais. No caso do imposto verde, que na verdade seria um subsídio tributário, ou seja, diminuir a tributação sobre certos produtos, eu não gosto, e até tem muito desses subsídios tributários hoje dentro do sistema tributário brasileiro. Mas por quê? Primeiro porque você perde completamente a transparência. Você não sabe o que está de fato sendo desonerado. Segundo, não faz parte mais do orçamento da União. Quer dizer, ele nem entra mais como uma receita, porque foi dado como subsídio tributário. Terceiro, esses subsídios normalmente ou invariavelmente são regressivos. Ou seja, serve mais para gente rica do que para pobre. Ou seja, dá muito mais vantagens para ricos do que para pobres. Então, eu sou mais a favor, quando sim, de subsídios financeiros, ou seja, o governo primeiro arrecada, ele não deixa, ele não abre mão de nada, ele arrecada com o dinheiro no caixa, aí ele pode fazer um subsídio financeiro, que é dar recursos para uma família de baixa renda, aí está fazendo talvez um programa social, eventualmente ele pode dar para um setor e tenha baixo de impacto de carbono, mas ele está financiando isso, e isso é aprovado, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Vereadores, ou seja, a população está de acordo com aquilo. Tem transparência, sabe-se o que está gastando do orçamento da União, vamos dizer, do Estado, município, para poder financiar uma determinada política. Está todo mundo de acordo? Não tenho nada com isso, não tenho nada contra. Mas quando faz subsídio tributário, invariavelmente se cria distorções, falta de transparência, beneficiários que não exatamente são aqueles que mereceriam.
Bom, e falando de transparência, a gente lembra de um outro elemento relevante na discussão do IVA, que é a alíquota, né? Muitos setores têm apontado que, apesar da manutenção da carga global, como tem sido defendido pelo economista Bernard Api, os setores, eles veem elevação da sua carga quando a gente observa, né, a microrrealidade deles. E aí eles têm até buscado a manutenção de benefícios, diferenciações de tratamento e até mesmo a criação do imposto sobre movimentações financeiras, que já foi levantado por alguns representantes do setor de serviços, né, como alternativas para essa alíquota que, no entender deles, seria muito alta e geraria um acréscimo na carga tributária. O senhor acredita que há espaço para essas iniciativas, que há espaço para essas diferenciações? Eu sei que o senhor comentou que não é muito... Não gostaria muito dessas diferenciações. Mas no Congresso, o senhor vê que existe ainda uma abertura para esse tipo de conversa?
Então, Gabriela, mas aí vem uma pergunta simples. Quem que paga os tributos? São os setores da economia ou é o consumidor? E aí vem uma outra discussão da regressividade hoje que existe do sistema tributário brasileiro, onde bens têm muito mais carga tributária do que serviços. Então, bens de consumo têm carga tributária maior que serviços. Bens de consumo, nós estamos falando de panela, estamos falando de chinelo, de bicicleta, estamos falando de, sei lá, pirulito, estamos falando de coisas que são consumíveis por todos nós. E serviços têm uma carga tributária bem mais baixa, é um terço praticamente da de bens, um terço. Aí, quando a gente joga isso dentro da pirâmide, né, populacional por renda, a gente olha que a base da pirâmide, daquelas famílias de mais baixa renda, né, tem menos recursos, são grandes consumidoras do quê? De bens. Eles não compram pacote de serviço, de viagem para Disneyland, eles não vão para o spa, não vão para o restaurante. Eles, quando muito, vai num cabeleireiro de bairro. Quando muito, sei lá, pega um ônibus, que já é desonerado, inclusive. Né? Então, quando a gente olha para esse perfil e a gente vê uma família de alta renda que nem consome todo a sua renda, ela, parte disso faz poupança, e o que ela consome tem um grande perfil de serviços. Né? Então, tem spa, tem o cabeleireiro, tem o restaurante, tem o hotel, tem streaming, tem Netflix, tem e menos produtos. Ou seja, pessoas ricas pagam menos tributos proporcionalmente que pessoas pobres. Aí quando eu vejo o setor de serviço reclamando disso, eu coloco o cidadão no centro da discussão. É o bolso dele que interessa. E quando a gente põe o bolso do cidadão no meio da discussão, tem um bolso que consome bens e outro que consome serviços. Aí eu pergunto, é razoável que o pobre que está lá na base comece a pagar mais barato pelos seus bens e não continue não consumindo, talvez, serviço, muito serviço, e a pessoa lá em cima da pirâmide consome mais serviços do que bens, comece a pagar um pouco mais de impostos, eu não vejo problema com isso. Então, essa neutralidade é na carga global dos impostos. É óbvio que não vai ter neutralidade por setor e é óbvio que não vai ter neutralidade pela pirâmide de renda no Brasil. É óbvio, mas quem vai pagar mais é quem pode mais. E quando a gente vê por setor, quem vai pagar mais é que hoje paga muito menos. E olha o que acontece com a indústria brasileira. Ela tem uma aceleração do desinvestimento. Por quê? Porque ela tem os piores tributos do sistema tributário brasileiro. Ela tem o PIS e COFINS sobre insumos, que dá créditos físicos e não financeiros e que gera contenciosos que não acaba mais. Ela tem o ICMS com o mesmo problema. Ela ainda tem dentro da indústria um negócio chamado substituição tributária e faz com que a indústria pague adiantado todos os impostos da cadeia de distribuição. Ela paga por volta de 47%, enquanto que serviço paga 17%. É razoável isso? Eu não estou entendendo também o setor de serviço que fica pensando nele como se fosse ele isolado dentro do Brasil. Somos todos uma economia interligada, muito interligada, e cada vez mais o serviço vai para dentro da indústria. A indústria não pode ter essa desvantagem competitiva em relação ao mundo, não estamos nem falando internamente, estamos falando em relação ao mundo. Veja, vou aumentar um pouco mais essa discussão. O Brasil é a nona economia do mundo, somos o 27º maior exportador de comércio internacional, representamos apenas 1,2% do comércio internacional. Sabe por quê? Porque a gente só exporta commodities. Os 10 primeiros itens da balança comercial brasileira é tudo soja, minério de ferro, bauxita, café. Vai aparecer automóveis lá para o 10º item. Porque a gente não tem competitividade aqui dentro, porque nós temos uma série de tributos cumulativos que vão se acumulando na cadeia. Um automóvel vendido hoje aqui no Brasil tem IOF lá que ninguém sabe a quantidade, tem um monte de oneração lá dentro que ninguém sabe, tem um monte de ISS que está tudo pendurado, ninguém sabe onde está, não consegue nem desonerar isso. Então, o setor de serviços, quando tem essas críticas, ele tinha que ver maior, ver grande, ver que se a gente destrava e faz um reequilíbrio e começa a produzir, nós vamos ter uma reindustrialização, nós vamos ter a barra da renda que sobe, e quem mais vai se beneficiar disso é quem consome mais serviços, porque a população crescendo, eles começam a consumir mais serviços, e o serviço vai ganhar muito com isso. Portanto, essas discussões por setor, para mim, são mesquinhas. É gente que não pensa no todo, não pensa no grande, não pensa no Brasil. E não vão muito longe com isso, porque manter o Brasil com o atual sistema tributário não é uma opção. É, nós estamos com a posição 184 do ranking do Doing Business, gastando mais de 1.500 horas só para ficar cumprindo a obrigação acessória do governo. Isso é custo. Custo que vai parar no preço do produto e do serviço, e quem paga é o consumidor brasileiro.
Perfeito, seu deputado. E como o senhor bem comentou, a gente vive num país que tem certas idiosincrasias em relação à tributação, né? A gente tem um cenário em que o consumo é muito onerado, E a renda não tanto, então a gente vive um cenário em que as bases tributárias deveriam ser recalibradas, né? E a reforma tributária que hoje tem sido conduzida, ela é um passo para a gente chegar nessa direção. Sobre esse assunto, no início da discussão da reforma tributária, alguns parlamentares apresentaram o descontentamento de que a proposta PEC 45 não trazia discussões fora da tributação sobre consumo, né? E aí começou a surgir, sobretudo depois da pandemia, propostas de discussão de tributação de dividendos e sobre grandes fortunas, né? Os deputados começaram a levantar essa bola. O que que o senhor acha dessas propostas e como o senhor entende que será a discussão desses assuntos para o futuro?
Eu acho que a tributação sobre fortuna é comprovadamente ineficiente e já foi provada em vários lugares do mundo, até na França, que adorava fazer isso, quando teve todo um grupo lá de socialistas que achavam que estavam fazendo justiça. Conclusão, todos os franceses ricos foram morar na Bélgica, em Monte Carlo, em Liechtenstein, foram embora. Certo? Então, também achar que vai pegar rico aqui no Brasil, já fizeram seus planejamentos tributários, já são cidadão fiscal de outros países, não vai pegar rico coisa nenhuma, vai pegar talvez uma classe média alta que não compensa sair do Brasil, que não consegue. E é o tipo da política que espanta mais ainda o empreendedorismo. Então, eu acho inócuo. pegar quase nada, besteira. Tudo bem, é pauta da esquerda, quer mostrar serviço e tal, isso eu até entendo. Mas nós temos que tratar com responsabilidade. De fato, a reforma tributária foca muito nos tributos sobre consumo, porque são os grandes problemas brasileiros, os grandes problemas acumuladores de contenciosos tributários. Nós estamos falando, na pesquisa que eu vi recentemente do INSPER, 5 trilhões de reais em contenciosos tributários. É dinheiro que não circula na economia, porque está no balanço das empresas como uma provisão, ou seja, não pode sair e ficar gastando isso, e na outra ponta não entra no Tesouro Nacional, fica nos tribunais, tá certo? E a tributação sobre o consumo é a que está hoje segurando muito o desenvolvimento econômico brasileiro. As distorções que acontecem quando você tem certo de carga no bem e menos no serviço são terríveis para a economia. A gente atrasa a nossa economia. A construção civil brasileira ela é medieval, ela é atrasada em função disso. Isso custa muito caro. Comprar um apartamento no Brasil é caro, mesmo para uma população, ainda mais, né, contraditoriamente, para uma população que é pobre. Temos, recentemente, estou vendo uma pesquisa, 80% da população brasileira ganha, em média, até 2 salários mínimos. É muito ruim isso. Isso não é mercado. Mercado, assim, muito, muito fraco. Então, nessa linha que a gente tem que começar a falar de tributação sobre grandes fortunas, fica mais um discurso. Na questão de distribuição de lucros e dividendos, veja, essa opção que foi feita lá atrás no governo Fernando Henrique Cardoso, que é uma vantagem para a Receita Federal, a verdade é essa. Porque ela tributa o IRPJ, ela aumentou o IRPJ e eliminou a tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. O que que a Receita fez com isso, quando ela fez isso? Ela garantiu dela. Ela simplesmente falou assim, eu não quero nem saber se a empresa vai dar lucro, não quero nem saber se a empresa, se os sócios das empresas vão querer distribuir lucros e dividendos. Eu vou querer eu pegar o meu. Então, quando você compara o corporate tax das empresas brasileiras com as outras do mundo, nós já pagamos muito mais tributo. Corporate tax no Brasil é de 34,4%, que é contribuição social sobre lucro líquido mais o IRPJ. Somar os dois vai dar 34%. Os Estados Unidos agora acho que baixou para 25%, 21%. Se tiver distribuição de lucro e dividendos, mais ou menos uns 7% a mais. Porque você vai falar assim, ah, vou distribuir tributação, sei lá, de 20% sobre a distribuição de lucro. Se você for distribuir 50%, 30%, você vai estar lá com 30%, 20%, você está com 6%, tá certo? Quer dizer, é muito pouco. Ainda é mais vantajoso nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, você quer fazer distribuição de lucro e dividendos porque você acha que é indecente um sócio de banco distribuir 500 milhões de reais e não pagar nenhum tributo sobre a distribuição de lucro e dividendos? Bom, tudo bem, é realmente chocante. Mas esse tributo já foi pago dentro do banco, na hora de produzir aquele lucro, certo? Então tem que tomar cuidado com esses discursos aí, para não ficar um discurso para jogar para a plateia e que não reflete a realidade. A realidade é, se a gente não diminuir a IPJ e começar a tributar mais distribuição de lucro e dividendos, nosso ambiente ainda vai estar cada vez mais árido para montar uma empresa no Brasil. Porque as empresas vão dizer, por que eu vou lá no Brasil e tenho que pagar aquela montanha de imposto de renda ainda, distribuição de lucros e dividendos? Então, a conversa tem que ser honesta, tem que ser com os números na mesa. Todo mundo tem. E não ficar só com um joguinho, né? Com um discurso meio socialista jogando para a plateia.
E, deputado, eu gostaria de retomar um dos pontos da sua fala. O senhor tinha abordado que o benefício financeiro é melhor do que o benefício fiscal. E um dos grandes pontos de discussão, e que tem sido usado por alguns parlamentares da esquerda para justificar a resistência com as PECs, seria aquela proposta de reonerar os itens da cesta básica e fazer a devolução desse imposto para as famílias mais vulneráveis. Como é que o senhor avalia que dá para equacionar esse modelo e fazer com que ele se torne mais palatável para a maioria do Congresso?
Eu acho que agora, com essa nova bancarização e essa nova conexão que o governo teve com aquela população mais pobre no Brasil, e isso aconteceu por causa do auxílio emergencial, por causa da criação que agora vai vir a carteira verde e amarela, e vai fazer uma conexão mais intensa, o governo vai conseguir finalmente fazer políticas sociais mais cirúrgicas. Todo esse processo mostrou uma grande incompetência governamental em saber onde está o seu povo e quem é seu povo. quanto ao pobre, como é que ele vive, qual que é o comportamento dele, qual que é o perfil dele. Por quê? Porque essas coisas malucas brasileiras em que a pessoa tinha o seu CPF cancelado no momento que ela não votava ou não justificava as últimas eleições. Quer dizer, a hora que o governo fazia isso, ele cortava o cordão umbilical entre ele e o cidadão. E aí, a hora que o governo precisa fazer política social, ele não sabe cadê o cidadão, não sabe como é que ele vive, não sabe a renda dele, não sabe nada. Com essa nova reconexão, o governo consegue ter um perfil melhor. E mesmo assim, precisa aprimorar muito seus bancos de dados, né? Porque continua dando auxílio emergencial para um monte de gente que era funcionária pública. 680 mil funcionários públicos teve a pachorra de pedir auxílio emergencial. Então, assim, falta depurar esses bancos de dados. Mas, tendo um banco de dados bem apurado, sabendo quem é quem, quem está cadastrado e tudo mais, sabendo o perfil de consumo dele, ele consegue sim fazer uma devolução cirúrgica desse tributo que é pago a mais, uma vez que o governo vai tributar todo mundo igual. Eu acho importante isso, porque simplifica muito a tributação, não tem aquelas brechas para planejamentos tributários, não tem aquelas brechas para poder dizer, ah, eu era pobre e tal, mas você tinha que me tributar menos e tal. Não, tributa todo mundo igual, e aí faz a devolução. Tem um dos deputados que brinca que agora o pobre vai ter que ter capital de giro para primeiro gastar, né? Primeiro comprar para depois receber de volta. Mas isso é uma bobagem, porque rapidamente você consegue resolver isso no primeiro giro e simplesmente isso não faz o menor sentido. Uma brincadeira até meio maldosa. Mas tem toda a possibilidade agora de fazer uma política vencedora e competente e eficaz e eficiente. Isso eu acho que é possível sim com essa nova carteira verde e amarela que está vindo aí, deve fazer uma bela de um trabalho.
Deputado, e se eu não me engano, né, essa questão dos itens da cesta básica está até mesmo contida na proposta de reforma tributária que foi enviado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas propostas que a gente está vendo em alguns estados, né, mais destacadamente Rio Grande do Sul e São Paulo. Na sua opinião, isso ajuda ou atrapalha no momento em que o Congresso está pensando em unificar tributos federais, estaduais e municipais?
Eu acho que atrapalha. A única coisa que adiantaria, que ajudaria os estados, seria acabar com a substituição tributária ou diferencial de alíquota. Acabando com isso, ajudaria muitos empresários. Mas, por outra ordem, se começar a fazer a confusão que eles estão querendo fazer, de acabar com toda a tributação diferenciada e tudo mais, meu medo é que a gente deixe o ambiente de negócio muito inseguro, que o empresário não sabe qual que é a regra que vai valer. Que a alteração que o Estado fez vale para hoje e amanhã já é outra regra que vem da União. Então, eu não teria mexido nisso, eu acho que é inapropriado mexer nisso. Eu não sei se eles estão mexendo isso também para poder ganhar, ter algum ganho político dentro do seu Estado ou para tentar acertar as finanças do seu Estado. Lógico, acertar as finanças é óbvio que estão tentando fazer também. Mas eu mexeria com coisas que, por exemplo, o Estado de Santa Catarina está fazendo com muito sucesso, que é acabar com a substituição tributária e acabar com aqueles convênios do diferencial de alíquota, poder ter o foco no empreendedor, no empresário, no pagador de tributos, e não só na Secretaria da Fazenda do Estado XYZ. De novo, eu acho que as pessoas esquecem quem é que gera riqueza, quem é que paga os tributos. E não dá para ficar criando ambientes de insegurança a cada 6 meses. Isso é um fim do mundo, uma loucura. O empresário brasileiro não sabe nem como paga. Até parece que o empresário ainda preenche a guia na mão. É tudo sistema dentro do computador. Se começar a mexer com tudo isso, é mais programação, é mais custo de compliance, é mais custo de sistemas. Isso custa muito caro para as empresas. Então, assim, de novo, para mim, é uma turma que mexe nas coisas achando que o dinheiro dá em árvore, que não sabe a complicação de um empreendedor, de um empresário.
Na experiência de São Paulo, a gente vê que a proposta ela veio acompanhada de medidas tributárias, mas, na verdade, é uma reforma administrativa, né? Porque, na verdade, a reforma ela traz muito mais elementos da administração de São Paulo, extingue entidades, mas não tem um enfoque tanto na questão tributária. E aí, tendo esse pano de fundo, eu puxo um gancho para uma discussão que surgiu nas últimas semanas na Comissão Mista da Reforma Tributária no Congresso. Algumas entidades, elas compareceram, né, a convite para audiência para tratar com o setor produtivo, e elas chegaram a sugerir que, no entendimento deles, seria melhor primeiro discutir a reforma administrativa para depois discutir a reforma tributária. Como o senhor compreende essa ideia, essa proposta?
É, eu também escutei isso. Mas eu tenho medo que se a gente fizer a primeira administrativa, a gente não avance na tributária como ela tem que avançar. A reforma tributária brasileira, ela tem que focar um padrão internacional de excelência. Ela não é uma reforma tributária, por incrível que pareça, só para o Brasil. A gente está inserido globalmente, a gente faz negócio com o mundo inteiro. Nosso sistema tributário tira a competitividade do Brasil. Ele é freio de mão puxado. E aí, quando tem essa discussão da administrativa antes, da tributária depois, parece que a gente só está nós com nós mesmos. A interligação é aqui interna. E não é. A tributária, ela é, óbvio que é para o Brasil, com a economia, para poder melhorar a eficiência da arrecadação e acabar com elisão fiscal, com sonegação, com esse custo Brasil absurdo, mas ela também está conectada com o resto do mundo. Meu medo é que se fizesse administrativa, aí diminui as despesas com o tempo, aí o pessoal fala assim, não, então deixa o tributário do jeito que está, porque está bom, já tá arrecadando de novo o suficiente para o Estado que custa. E aí fica uma discussão simplória, a gente não mexe na ferida, a gente não avança o que tem que ser avançado. Então, lógico que a reforma administrativa é importantíssima, o Estado custa muito, pesado, paquidérmico, ineficiente, não entrega, sabe, atende mal, eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas a administrativa é um assunto interno brasileiro. A tributária não é só interno, é interno e a relação com o mundo. É uma questão de competitividade global também.
Bom, e deputado, encaminhando agora para o fim da nossa entrevista, o senhor disse que quando o governo apresentou a sua versão da proposta, ele deu uma centelha para que a discussão retomasse. E, de fato, a gente viu a comissão mista se tornando novamente atuante, né, algo que não acontecia desde o início da pandemia. Bom, considerando todas as dificuldades em relação à pandemia, ao trabalho remoto e também a proximidade das eleições municipais, eu queria saber quais são as perspectivas do senhor para essa reforma. Ela tem chances de avançar até 2020? Ou é muito improvável? A gente deve ver isso acontecendo até o final do governo Bolsonaro ou não?
Eu acho que ela tem toda a chance do mundo. É uma coisa assim, claramente importante para o Rodrigo Maia. É uma pauta que tem que ser deixada para o legado dele, então eu acho que ele está focado com isso. Se a gente for ver os atores políticos que estão envolvidos nessa reforma, muitos querem acontecer. Então vamos falar dentro dos deputados. Nós temos a esquerda que quer, porque ela é parte da PEC 45, foi gestada dentro de núcleos que são ligados à esquerda. Bernardo Api, Nelson Machado, pessoas super competentes, maravilhosas. A esquerda está de ok, lógico, tem aquela questão do lucro de dividendos, grandes fortunas, IPVA de jatinho, lanchas e não sei o quê. Tudo bem, tem essa discussão. O Centrão quer, porque é ele que está na presidência, na relatoria, na subrelatoria, e está em todos os empresários do setor produtivo, principalmente de bens, querem, porque sabem que hoje se perde muita energia. Os estados querem, porque os estados perceberam que ICMS não dá mais, aquilo está uma loucura, só gerador de cabeça, não consegue mais arrecadar e tudo mais. Os pequenos municípios querem, porque sabem que vai ter uma repartição melhor. O Nordeste todo, que é boa parte dos grandes deputados e senadores que influenciam na votação, querem, porque o Nordeste provavelmente é uma região que sai ganhando com essa reforma tributária. Quem não quer? Alguns grandes municípios que não perceberam ainda a grandeza dessa reforma e o quanto eles vão sair ganhando, vão ganhar muito mais. E alguns setores que, de forma míope, olham só para o negócio deles e não olham para o Brasil como um todo. Não percebem que eles vão ganhar quando todo mundo está ganhando. São esses dois setores. Então, você vê que há ambiente para isso. Onde que a coisa pode pegar um pouco mais é nas vaidades de presidente daqui, ministro de lá e tal, que muitas vezes não se entendem algumas coisinhas. Mas eu acho que a força que vem, né, a vontade que vem, é grande. O que o governo precisa agora é importante fazer campanhas de esclarecimento, como foi feito nas reformas da Austrália, como foi feito na reforma da Índia, que era uma reforma até mais cabeluda que a nossa. Era pior o sistema tributário deles que o nosso. E que foram feitas, mas mostrando para o cidadão o quanto ele está pagando, gastando com um sistema injusto, ineficiente e tudo mais. Então, dessa forma, eu acho que consegue passar esse ano. E só lembrando de algumas coisas. Ano de eleições municipais e tudo mais. Mas tem uma tecnologia nova que não tinha até há pouco tempo atrás, que chama InfoLeg, que é o sistema de votação remota da Câmara dos Deputados. Então, mesmo que um deputado esteja na sua base, fazendo campanha ou sendo candidato a prefeito e tudo mais, ele pode votar à distância. Ele tem toda possibilidade de votar à distância. É legítimo isso. Com uma questão interessante que a gente tem que considerar também. Quem que entende de assunto tributário de verdade? É uma minoria da minoria. E aí, é óbvio que essa discussão vai ser tratada dentro do partido, uma orientação de partido, e os deputados, eles vão votar conforme a orientação de partido. Ninguém vai ficar discutindo muito esse assunto loucamente, vai ter uma discussão aqui ideológica ali, menor. O chassi principal, o corpo principal da reforma, ele vai avançar, vai ter algumas, talvez lá, lógico, uma discussão, sempre alguém vai querer dizer que tem que, rico tem que pagar mais, pobre tem que pagar menos, tal. Faz parte do jogo democrático. Mas eu acho que tem muitos favores, muitos setores favores, e eu acho que tem tudo para poder funcionar.
A gente acompanha essa discussão, né, e a gente acaba vendo realmente o que o senhor falou. Alguns parlamentares, eles acabam sendo agentes que são atuantes nessa discussão, enquanto outros ainda ficam com um discurso mais voltado pela importância da simplificação, a importância da aprovação, mas não entram em termos técnicos, justamente pela complexidade do sistema tributário, né? Então, para fechar...
Só para fechar, Gabriela, é exatamente isso. A coisa é tão complicada, mas tão complicada, que eu mesmo sendo um deputado que estuda bastante, eu descubro diariamente coisas... assim, que são difíceis. E até para abstrair isso dentro da economia é uma outra etapa. Quais são os reflexos de uma substituição tributária? O que está acontecendo na geração de desemprego que gera? Substituição tributária gera desemprego. Sabe, são visões assim, mais amplas, mais sistêmicas, que aí é menos ainda. Aí são pouquíssimas pessoas.
Eu até cheguei a ver um vídeo que o senhor fez, bem didático, ensinando a diferença do IVA para o imposto cumulativo, né? E esse tipo de iniciativa...
Com a pizza,
exato. E esse tipo de iniciativa é bom porque a gente consegue repassar para pessoas que não acompanham, mas para elas ficarem mais próximas desse exercício de cidadania, né? Então, para fechar, senhor deputado, eu queria perguntar, além da reforma tributária, que outras medidas o senhor considera urgentes para o desenvolvimento da economia brasileira?
Urgentes é o governo digital, quer dizer, toda aquela burocracia que o Brasil tem, dos sistemas desintegrados, que não tem integração, em que você vai numa repartição pública e o funcionário te pede certidão negativa de uma outra repartição pública, quer dizer, você tem que provar que você não tem débito tributário, não tem fiscal, não tem trabalhista. Esse governo digital é muito importante. O novo e-social, que é super importante, porque o atual é uma loucura, uma insanidade. E óbvio, né? Fazendo essa reforma tributária, é um monte, mas um monte de obrigações acessórias, como o bloco K cai, créditos amplos e financeiros estão valendo, mas vão tirando a insegurança jurídica. Então, existe um terreno fértil de coisas boas a serem feitas para a gente poder criar um bom ambiente de negócios, de geração de emprego, que é o que todo mundo quer, a verdade é essa. Todo mundo, sabe, em vez de ficar falando em distribuição de renda, vamos falar em geração de renda, em criação de riqueza, em geração de emprego, porque isso é bom como um todo, né? Quem paga mais imposto, é mais gente que vive por conta própria, é menos programas sociais para poder fazer uma rede de proteção para essas pessoas mais vulneráveis. Então é exatamente isso. Nós temos que... E eu tinha um slogan na minha campanha que era super legal, dizia assim, por um Brasil mais simples, para a gente poder viver, para a gente poder empreender e para incluir todo o brasileiro na sua plena cidadania. Ou seja, um Brasil complexo é para poucos, para muito poucos. Um Brasil simples é para todo brasileiro. Isso é inclusão. Simplificação é inclusão.
Bom, deputado, eu queria agradecer demais a sua participação. Ouvindo o senhor falar, a gente fica com as esperanças renovadas de que, de fato, a gente vai ver muita coisa boa sendo aprovada pelo Congresso. A gente sabe da sua agenda corrida, então queria deixar o nosso agradecimento aqui em nome de todos os nossos ouvintes e também da BMJ e já convidá-lo para uma próxima oportunidade. Tenho certeza que ano que vem a gente já deve ter muitos novos desdobramentos para comentar.
Guilherme, agradeço novamente muito o convite da BMJ. Como empresário, a característica que a gente tem é pura determinação, né? A gente não desiste nunca, e a capacidade de abstração e de acreditar, né? Quem não acredita não realiza. Então, sou um otimista mesmo, incorrigível, e acho que é com esse otimismo e com essa capacidade de abstração que a gente faz as coisas acontecerem, as boas coisas acontecerem. Portanto, novamente agradeço o convite e vamos lutar muito para que as coisas aconteçam. Tenho certeza que o Brasil merece um novo sistema tributário, administrativo, um governo digital bem integrado para, de novo, deixar o Brasil para todo brasileiro e não só para alguns poucos. Eu sou um desses poucos. mas eu acho que é mesquinharia ficar pensando só no que eu posso, e sim o melhor que todo mundo possa, porque aí nós temos muito mais mercado e muito mais desenvolvimento.
Com certeza. Bom, queria convidar todos vocês que nos ouviram até aqui a seguir o deputado nas redes sociais. Como a Gabriela falou, tem muito conteúdo bacana vindo nas contas do deputado, e também seguir a BMJ. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.